As notícias na Ertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias, neste largado das 13 horas, de edição de sexta-feira. Está tudo a postos para que as obras do futuro Aldi de Tomar possam ser iniciadas, por aquilo que a Ertz apurou, junto de fontes ligadas ao processo. Aquela cadeia de supermercados alemã submeteu o projeto de licenciamento durante este mês de julho, sendo que a Câmara já deu o devido seguimento, ou seja, está concluída a aprovação. Por isso, a bola agora está do lado do Aldi, que poderá iniciar as obras assim que o desejar. Recordo-se que o novo espaço comercial será edificado na Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, na proximidade da conhecida como Rotunda do Regimento de Infantaria 15. Entretanto, para a mesma artéria, mas mais atrasada, está a conclusão do processo relativo ao Retail Park. Neste caso, entre as rotundas da Estrada do Barreiro e do Continente, num total a rondar os 20 mil metros quadrados. Tal como a Ertz já adiantou em tempo oportuno, está em causa uma estrutura que irá congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado. No total, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
Uma grávida de 41 anos, residente em Vila de Rei, perdeu o seu bebê a caminho de Santarém. Aconteceu na quarta-feira. A mulher resolveu solicitar atendimento no Hospital da Capital do Distrito, uma vez que a unidade de Abrantes, em especial as urgências de obstetrícia e ginecologia, tem estado com acesso condicionado. Aliás, na quarta-feira o serviço não teve mesmo qualquer horário de funcionamento. Perante este trágico acontecimento, o Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu um inquérito apresentando condolências pela perda irreparável. Estava em causa uma gravidez de risco. Entretanto, o Hospital de Santarém já fez saber que a senhora foi admitida na urgência de ginecologia e obstetrícia, já que havia a suspeita de início de trabalho de parto. Infelizmente, ainda segundo a mesma fonte, a equipa médica diagnosticou uma morte fetal in utero.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD refere que a Câmara de Tomar está a afastar bombeiros voluntários. A Presidenta Anabela Freitas nega qualquer segregação. António Feliciano.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, acusou a Câmara de Tomar de estar a afastar os bombeiros voluntários, utilizando mesmo a expressão quase uma segregação. Isto com base no regulamento interno dos bombeiros do município, documento, entretanto, aprovado e precisamente com voto contra do PSD. Tiago Carrão explicou então estas reticências em relação ao referido regulamento.
Porque nos parece a nós, do trabalho de casa que fizemos, que é aqui um bocadinho um copy-paste do regulamento de outra corporação, que por acaso até nem tem bombeiros voluntários, e depois acrescentaram-se aqui algumas cláusulas de bombeiros voluntários só para compor a coisa, um bocadinho à semelhança daquilo que é a nossa percepção, e a senhora Presidente Irmiato, estamos errados nessa percepção, mas que é a percepção até um pouco, não só a nossa, mas também da comunidade, que há agora aqui criar aqui algum afastamento, quase uma segregação daquilo que são os bombeiros voluntários na nossa corporação mista, dá essa sensação, e este regimento vem um pouco reforçar essa sensação. E por isso é nosso entender realmente que pela forma como nos chega e também por contribuir para essa separação entre aquilo que são os bombeiros municipais e os bombeiros voluntários, os bombeiros sapadores e os bombeiros voluntários, deixam-nos aqui realmente bastantes reticências em relação a este regimento. Nada contra, antes que alguém pense o contrário, nada contra os bombeiros, pelo contrário. A nossa posição é, acima de tudo, em defesa, precisamente, dos bombeiros.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, negou qualquer tipo de afastamento dos voluntários, dando como exemplo a designação atual dos bombeiros. No entanto, a autarca quis deixar claro que o grosso do socorro à população tem de assentar nos profissionais, ou seja, nos sapadores.
Aliás, até votámos a alteração de nome dos bombeiros de Tomar, e não passarmos para sapadores única e exclusivamente porque queremos manter os voluntários. Agora, há uma coisa que é clara. Que é clara e tem sido esse o caminho que estamos a fazer. O grosso daquilo que é a prestação de socorro tem que assentar nos profissionais. E os voluntários vêm em suplência. Eu não posso assentar naquilo que são os voluntários a totalidade, a grande parte da prestação do socorro. E todos os turnos são feitos pelos sapadores, portanto pelos profissionais, sendo que os voluntários entram. Imagine, um turno tem 12, por exemplo, 12 elementos, mas complementam, é isso, estava-me a faltar a palavra. Para os voluntários dão a sua disponibilidade, ao contrário do que acontecia no passado. No passado, já no meu tempo, atenção. O voluntário é que sabe qual é a sua disponibilidade, seja porque está a trabalhar no outro lado, seja porque podendo estar desempregado, mas tem coisas para fazer, e entram nas escalas de acordo com a sua, disponibilidade. E, portanto, aquilo que é quem presta o primeiro socorro, quem presta a primeira assistência, tem que ser os profissionais. E, portanto, é essa a lógica que estamos, a construir. E este regulamento vem, obviamente, dar resposta a isto. Os voluntários estão aqui, obviamente, integrados. Há aqui coisas que os voluntários têm que responder exatamente como os profissionais respondem. Porque, repara uma coisa, não pode haver diferença de prestação de cuidado, seja feito, seja o cuidado prestado por um voluntário ou por um profissional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está na posição 231 a nível nacional, entre os 306 conselhos no ranking da Água 2021 da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, documento onde estão em causa os municípios que praticam preços mais justos em serviços básicos como a água, saneamento e resíduos. Os números finais assentam, por exemplo, no consumo diário por pessoa, sendo que os preços em análise não têm IVA incluído. Foram analisados os tarifários em vigor até 31 de outubro de 2021, com simulação do preço da água, saneamento e resíduos para as diferentes dimensões familiares, agregados de 1 a 10 elementos, contemplando sempre que existam as tarifas familiares de aplicação universal. Numa análise aos resultados, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas refere que, embora a desigualdade persista, tem-se verificado uma evolução positiva no número de municípios com tarifários familiares. Quando o índice de equidade toma o valor de zero, significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior o nível de discriminação. Desta forma, Tomar ocupa assim uma posição discriminatória, é exemplo do que acontece com todos os outros concelhos que fazem parte da Tejo Ambiente, casos de Ferreira do César, Nação Sardual e Vila Nova da Barquinha, todos com um índice negativo de 197.81. Orém, que também faz parte da fundação daquela empresa, mas que ainda tem a água a cargo da Biwater, está na posição 297, com 351.10 de classificação. Refira-se que o concelho mais justo do distrito é Agolgã, no nono posto, com um coeficiente de menos 49.80.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai lançar um novo concurso público para a implementação do Sistema Intermunicipal de Bicicletas para uso público no Médio Tejo. Este projeto, que pretende ser um contributo para o combate às alterações climáticas e para a descarbonização da região, tem um investimento base de 1.850.000 euros e é sujeito a uma comparticipação FEDER de 85%. Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do César, Mação, Orém e Sertã, assim como Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, vão receber mais de 250 bicicletas elétricas disponíveis nas cerca de 65 estações definidas no estudo sobre a rede de percursos cicláveis intermunicipal elaborada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em colaboração com os diferentes municípios. Este estudo permitiu identificar os percursos pré-existentes e definir novos percursos compatíveis com a utilização de bicicleta que possibilitem a ligação entre todas as sedes de concelho da Comunidade Intermunicipal. O projeto tem na sua agenda o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Médio Tejo, que tem uma estratégia assente no desenvolvimento da mobilidade ciclável e que prevê um conjunto de medidas de intervenção e de promoção dos modos suaves. O Sistema Intermunicipal de Bicicletas para Uso Público do Médio Tejo será um serviço público que incentiva a mobilidade ciclável na região, contribuindo deste modo para a necessária descarbonização do planeta.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai oferecer um computador ao ATL, Ateliê de Tempos Livres do Conselho, que apresentar o nome mais sugestivo para batizar o futuro parque infantil que está a ser erguido na rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra. A novidade foi avançada pelo vereador Hugo Cristóvão em recente sessão do Executivo, isto numa altura em que as obras naquela artéria estão na reta final. Este concurso de ideias corre contra o tempo, admitiu o eleito do PS, mas já está em marcha e aberto, então, à imaginação dos mais novos.
Essas obras estão a chegar a uma fase de conclusão, e aqui no que ao Parque Infantil diz respeito, e portanto nós temos que indicar o quanto antes ao empreiteiro as informações a colocar na placa que identificativa desse desse parque infantil, e portanto achámos que seria interessante fazer um procedimento semelhante ao que se fez quando reabilitámos aqui o parque infantil nomeado Traquinas do Nabão, ou seja, colocar em jeito de concurso de ideias aos ATLs, nesta fase é os que temos portanto a funcionar, os ATLs do concelho, para que possam fazer chegar ideias e nós depois vamos escolher, e naturalmente, digamos, o pressuposto desse concurso, chamemos assim, é que depois a Câmara, que oficialmente é que nomeia, mas aceite, digamos, o nome que venha a ser escolhido pelos jovens. Portanto, a altura, de facto, não é a melhor, porque os ATLs, na sua maioria, encerram agora até ao final desta semana, porque muitos em agosto não funcionam, mas ainda assim, portanto, demos precisamente esta semana para que possam fazer chegar essas ideias. Nós vamos, a exemplo do que se fez da outra vez, premiar com um computador para uso na sala da turma, ou enfim, do ATL que for considerado ganhador, e portanto, até ao final desta semana, já enviámos, portanto, por e-mail para os ATLs, até ao final desta semana iremos receber, e o mais possível durante a semana que vem, tentar decidir, porque, como dizia, temos essa questão premente, temos que informar o empreiteiro dos dados a colocar nessa futura placa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A primeira fase da empreitada de construção da Rota das Azanhas entrou na fase final, tendo inauguração prevista já para 5 de agosto. A Rota das Azanhas liga o Parque das Merendas do Olival à Fonte de Conceição, oferecendo um percurso pedestre em plena natureza, a resultado da valorização do património paisagístico decorrente desta intervenção a levar a cabo no Conselho de Orém. O percurso desenhado no âmbito desta primeira fase apresenta uma extensão de 400 metros, envolvendo uma área de 10.500 metros quadrados, interligando azanhas, levadas, linhas de água e outras maravilhas naturais da fauna e da flora local. Ainda incluído no mesmo projeto está a contemplada a requalificação do Parque de Merendas do Olival através da formalização de um percurso pedonal e ciclável entre a Junta de Freguesia e o Rancho Folclórico, enriquecido com mobiliário urbano e sinalética referente ao percurso pedestre e pontos visitáveis. Ainda inserido no mesmo âmbito está contemplado um percurso secundário junto ao lago, com pequenas áreas de estadia para possibilitar a contemplação e o usufruto dos elementos hídricos e envolvência, potenciado pela requalificação das margens com técnicas de engenharia natural.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sírios regressa este domingo a Dornes, Ferreira do Zêzere. 200 atores dão vida a uma peça que irá decorrer num palco com 3,5 quilómetros. António Feliciano.
Depois de um interregno de 7 anos, Ferreira do Zêzere volta a receber os Sírios. Está em causa uma encenação com a participação de aproximadamente 200 atores locais em representação de várias associações do concelho, ao longo de 3,5 km de palco natural. A peça, que tem uma duração de 20 minutos, terá diversos horários, com início para as 14h30, enquanto a última sessão começa pelas 17h20. Haverá restrições de trânsito, desde logo a impossibilidade de se circular em Dornes e entre Paimenes e Dornes, a partir das 13 horas. O público interessado em assistir à peça deve dirigir-se via Frasoeira à margem esquerda de Dornes, antes da ponte. Uma vez no espaço e depois de estacionarem de acordo com os locais disponibilizados, os espectadores devem dirigir-se aos serviços municipais devidamente identificados para serem encaminhados para o transporte que assegura a deslocação desde este local até ao cruzeiro. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, fala de um evento que congrega todos os ferreirenses e que tem um impacto muito grande no concelho. Confirmada está a mudança no período de realização, que deixa os intervalos de 5 anos para centrar as edições de 3 em 3.
É mais um evento que congrega todos os ferreirenses, todas as associações, ou a maior parte delas, e tem de facto um impacto muito grande. Todos nós queremos que cresça ainda mais, todos nós também estamos daqui a aprender todos os anos, será sempre o evento que crescerá, portanto, o facto de ser 3 em 3 anos vai-nos também permitir isso, podermos aqui afinar e exponenciar este grande evento, porque ele tem tudo para ser um projeto ainda mais diferenciador.
Rádio Web, a primeira a informar.
município de Vila de Rei, em parceria com a Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, vai organizar, a partir das 17 horas do próximo domingo, 31 de julho, um workshop temático sobre o processo de compostagem integrante na programação da 21ª Feira de Enchidos, Queijo e Mel. A iniciativa terá lugar no Auditório Municipal e é de entrada livre. O objetivo é promover a valorização da matéria orgânica passível de ser compostada, transformando-a num fertilizante natural para ser utilizado na horta ou no jardim e, deste modo, enriquecer os terrenos e diminuir a quantidade de matéria orgânica que é enviada para os aterros. O município de Vila de Rei tem em curso o projeto Reduzir para Criar Mais Valor, que se traduz no desenvolvimento de soluções mais verdes e sustentáveis, alinhadas com a promoção de uma economia circular assente na redução, reutilização, recuperação e valorização dos resíduos.
A primeira a informar.
Depois de uma semana de intensivos cursos e masterclasses e de duas semanas recheadas de ricos espetáculos abertos ao público nos lugares mais icónicos do Médio Tejo, Convento de Cristo em Tomar, Dornes em Ferreira do Zêzere, Castelo de Orém e Mosteiro da Batalha, o Zêzere Artes encerra esta edição com o último grande concerto. Será no domingo, dia 31 de julho, pelas 19 horas, no claustro Dom João III do Convento de Cristo em Tomar. Juntam-se alunos, professores e alguns músicos mais virtuosos da sua geração, como Ofélia Guilhard, Elliot Lawson, Luís Pacheco Cunha, o concertino convidado Stephen Bryant ou ainda o maestro Brian McKay para o já tradicional concerto final. Este ano o repertório inclui obras de Sibelius, Nielsen e Avro Apart. Este espetáculo será o culminar de todo o trabalho dos alunos e professores e do talento de todos os músicos que fizeram parte do Zêzere Artes 2022. Esta é a 12ª edição do festival, que atrai o público aos lugares patrimónios e culturais do Médio Tejo para experienciar, através da música, momentos únicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa das Chaves de Tomar, situada na Rua da Fábrica da Sola, no número 7, junto ao Centro de Formação Profissional de Tomar e da Escola EB de Santiria, mudou de imagem e está a reforçar a sua aposta, nomeadamente na prestação de serviços ao setor automóvel. Como disse a Hertz Marcelo Souza, gerente da Casa das Chaves de Tomar, apesar da retração do mercado, a diversificação da oferta da loja tem resultado em muito trabalho.
A ideia é focarmos mais na parte automóvel, na parte da reparação de centralinas de carros, codificações de secção de chaves e imobilizadores, e começámos a apostar também agora na Templar Performance, que é um logotipo adjacente à Casa das Chaves de Tomar, e que vamos fazer, bem como a reprogramação de centralinas, a meter mais potência num carro quando é necessário, e pronto, a codificação das chaves, as unidades, a reparação de unidades eletrónicas no automóvel. E depois temos também na mesma secção das fechaduras, que é na parte da Casa das Chaves de Tomar, a reparação de fechaduras, a instalação, o domicílio, serviço 24 horas. Basicamente temos isso.
As pessoas continuam a perder as chaves?
Muito, todos os dias praticamente. Bastante mesmo.
Como é que está hoje o mercado?
Nós felizmente não temos razão de queixa, apesar do mercado estar um bocadito em baixo. Temos tido muito trabalho. Também trabalhamos muito, estamos a trabalhar muito principalmente a dar apoio a oficinas, stands e a outras casas do mesmo ramo. Nós trabalhamos muito na parte eletrónica, nesse aspecto, para dar assistência. Relativamente ao mercado, as pessoas notam-se que têm um bocadito dificuldades, mas mesmo assim, pronto, a nível de pessoas precisam de assistência, felizmente temos trabalho relativamente a isso.
Falemos da localização e do horário de funcionamento.
Sim, nós localizamos na Rua Fábrica da Sola, loja número 7, e trabalhamos das 9 à 1 e das 2h30 às 7, todos os dias e ao sábado também.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já atualizou as previsões para o fim de semana, no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Para já estão previstas temperaturas na ordem dos 42 graus, tanto para sábado como para domingo, sendo que, para os primeiros 6 dias de agosto, estarão em causa valores que irão oscilar entre os 36 e os 38 graus, refere a mesma fonte. Já as mínimas irão situar-se entre os 16 e os 21 graus. como se percebe, de chuva nem sinal. Este quadro atmosférico coloca Tomar em risco máximo de incêndio, à semelhança da globalidade do Médio Tejo, com exceção a estar situada em Torres Novas, que estará no patamar muito elevado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Clube Tomar, IPT, equipa sénior de Hóquei em Patins, ficou a conhecer o seu futuro no escalão máximo de modalidade para a época 2022-2023. O sorteio realizado no Hotel VIP, Zurique, com 14 equipas, ditou 26 jornadas, com início a 17 de setembro de 2022 e a final em 25 de abril de 2023. A equipa nabantina vai realizar todos os jogos em casa no pavilhão municipal Cidade de Tomar. A temporada arranca com a disputa da Elite Cup em Tomar, de 1 a 4 de setembro, pelos 8 mais bem classificados do último campeonato: Porto, Benfica, Sporting, Hóquei de Barcelos, Olivarense, Valongo, Braga e Tomar, seguindo-se a Supertaça António Livramento, a 10 de setembro, entre Porto e Benfica, no pavilhão municipal de Barcelos. E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.